בעזרת השם, אין שטר דף זין עמוד א', ננונה ליניה דודף. הגמרא וקונשימה אל הבורנדו, וטופקו כבימוס אונטיין, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לידי צדיקים. או סג'ה, סיטום הפסוק כי אין צדיק, תמנצ'ה דאוס, ילס איספורסה, פרא הספיטז ליז התורה, דאוס קוידה, פרקס הפסוק, נאום אקבי פקנדו סנקרה. Vimos então ontem que o Rebbe Yehoshua ben Zaruz contou que viu o Rebbe Meir comendo uma erva da região de Beit She'an sem que essa tenha sido separada do Trumot Masrot. Ou seja, ele comeu esta planta diretamente depois que foi colhida, sem que foi separado Trumot Masrot, o dízimo e a porção que deve ser dada para o Kohen. Sendo assim, como é que o Rebbe Meir transgrediu uma proibição? É proibido comer os frutos da terra de Israel sem que sejam separadas as porções devidas? Se baseando nisso, veio o Rebbe e disse que podemos concluir que a região de Beit She'an não faz parte da terra de Israel. Deve ser que ela se situa depois da fronteira delimitada pela Torá. Matkifla, Yuda Breder Bishimon, pergunta ao Yuda Breder Bishimon Ben Vazi, o Mi Ika de Beit She'an, Lav Meret Israel, será que existe alguma opinião que sustenta que a região de Beit She'an não faz parte da terra de Israel? Veaktiv, olha só o que diz o Pasuk. Velo Horish Menashe et Beit She'an, quando a tribo de Menashe, quando o povo saiu do Egito e entraram na terra de Israel, a tribo de Menashe deveria receber a região de Beit She'an, porém a tribo de Menashe não conquistou esta região, deixou de conquistar essa região e deixou na mão dos Canaanim. De qualquer maneira, a gente vê que essa região faz parte da terra de Israel, simplesmente a tribo de Menashe não conquistou e não dominava naquela região, mas é uma região que faz parte da terra de Israel. Sendo assim, como é que algum sábio pode discutir com um pasuk que diz que a região de Beit She'an sim faz parte da terra de Israel? A Gemara fala que o Rebbe Yehuda que fez essa pergunta, Ishtemetei ha de Amar Bishum Ben Lakish, Bishum Ben Pedat. Falou o Rebbe Shum Ben Lakish, o nome de Bishum Ben Pedat, chamar Mishum Rebeza Ben Shamua, que falou no nome de Rebeza Ben Shamua, Harbe Kerachim Kavshum Olei Mitzrayim Velo Kavshum Olei Bavel. Existe uma diferença na primeira vez que o povo de Israel entrou na terra de Israel? Existe uma diferença entre a primeira vez e a segunda vez que o povo veio e conquistou a terra de Israel. A primeira vez foi quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de atravessar o deserto, eles chegaram e conquistaram a terra de Israel. Quando o povo conquistou a terra de Israel, as partes que foram dominadas pelo povo, elas foram santificadas e receberam então a santidade da terra de Israel. Depois, como nós sabemos, o povo foi exilado com a destruição do primeiro templo, e depois de 70 anos, o povo novamente vieram Olei Bavel e conquistaram e voltaram a terra de Israel. Quando eles voltaram para a terra de Israel, eles conquistaram novamente a terra, e aí novamente a terra foi santificada. Novamente a terra recebeu a santidade da terra de Israel. Agora, a questão é, será que uma vez que o povo de Israel depois novamente foi exilado, será que a santidade continua ou não? Kassavar. E a gente sustenta a primeira santidade, ou seja, os terrenos que foram santificados na primeira vez que o povo entrou na terra, eles foram santificados somente, a santidade é válida somente quando o povo está presente, está morando na terra de Israel. Uma vez que o povo se exilou, a terra para de estar santa, ou seja, todas as leis que regem com relação à santidade da terra de Israel, as porções, uma série, turma, que devem ser retiradas das frutas, não estão prevalecendo. Já a segunda santidade, ou seja, quando Shashniá, a segunda vez que o povo entra na terra de Israel, esta foi uma santidade que é válida tanto na época, naquela época, tanto futuramente, depois que o povo foi exilado. Sendo assim, existe, já que existe uma diferença no, na área e nos terrenos que foram conquistados, existem vários terrenos, várias áreas que foram dominadas na primeira vez, porém não foram dominadas na segunda vez. Então existe aqui uma diferença. Logo, podemos encontrar um pasuk que se refere à primeira vez que o povo Israel entra na terra, e lá é dito que Beit-Shean faz parte das fronteiras delimitadas pela Torá. Mesmo assim, hoje em dia, Beit-Shean não é considerada a terra de Israel. Por quê? Porque já aqui em Olei Bavel, na segunda vez que a terra foi conquistada, o povo não santificou essa região. Mesmo que da primeira vez isso tinha sido santificado, mas como vimos, a primeira santidade foi anulada. Da segunda vez que o povo chegou à terra de Israel, eles não santificaram essa região. E por isso, hoje em dia, na época de Rebbe, Beit-Shean não faz parte da terra de Israel. E por que, na segunda vez que o povo de Israel veio à terra, eles não santificaram essa região? A meta era que os pobres tenham uma terra para arar na época de Shvit. Como nós sabemos, na época de Shvit é proibido de fazer qualquer trabalho agrícola na terra de Israel. Então eles queriam deixar um certo terreno fora da área consagrada para que os menos afortunados possam fazer os trabalhos agrícolas naquela região, o que é proibido na terra de Israel. E por isso, Olei Bavel, na segunda vez que a terra foi santificada, eles deixaram a região de Beit-Shean fora da terra de Israel. E por isso, o Rebbe pode concluir, se baseando no testemunho que ele viu no nome do Rebbe Meir, e fixar que a terra de Israel, que a Beit-Shean não faz parte da terra de Israel. Amarlei, Rebimia, perguntou Rebimia para o Rebbe Zeira, de qualquer maneira, como é que o Rebbe se baseou no fato que o Rebbe Meir comeu uma erva? A princípio ele comeu uma erva no campo. E a lei diz que se a gente colhe uma planta no campo, enquanto este fruto ou essa folha, esse vegetal, não foi armazenado, ainda não tem-se a obrigação de separar o trumoto maçot. Então o Rebbe Meir comeu algo no campo. Isso não é uma prova, então, que as leis de Trumot Masot não regem naquela região? Amalei respondeu o outro, me agudar. Ele comeu um certo vegetal depois que já tinham amarrado, colheram os vegetais e fizeram montes e amarraram feixes de vegetais. Ele pegou o vegetal do feixe e comeu diretamente. Vetnai, a Mishnah diz, Yerekaneigan Mishiaget, que as vegetais que se costumam fazer feixes, na hora que o feixe foi amarrado, já recai a obrigação de separar o trumoto maçot. E uma vez que o Meir comeu sem separar o trumoto maçot, isso é uma prova que aquela região não faz parte da terra de Israel. E insiste a Mai, pergunta, Vedirma lava da Atei, talvez o Rebbe Meir simplesmente esqueceu a lei, ele se equivocou. Fala Gemara, hashta bemitav shel tzadikim, ein hakadosh baruch hu mevi tekara al yadam, tzadikim atzman, lo kol sheken. Se conhecemos o conceito que a gente vai tratar mais pra frente, que Deus cuida até mesmo dos animais dos tzadikim, dos tementes a Deus, para que eles não façam coisas pecadas, é óbvio que Deus cuida também dos próprios tzadikim. Vedirma Iser Alehem Makom Acher, insiste a Gemara e pergunta, talvez o Rebbe Meir, ele falou o seguinte, eu estou comendo este vegetal, eu tenho uma porção de vegetais na minha casa, eu tenho a intenção que os vegetais que estão na minha casa estão sendo nomeados de Trumot Masot, vão ser o dízimo que vai ser separado por estes vegetais que agora estou comendo no campo, mesmo que não é, segundo a lei, segundo a Halakha, não é muito bom, é preferível separar a porção dos frutos que você está comendo. Mas mesmo assim, se a pessoa separou o maser de outros frutos que estão em outro lugar, é válido. Fala com Maralo Lechedu Haverim Lechtrom Shalom Namukaf. Já que o Rebbe Meir, ele era um haver, alguém que se comportava segundo as leis da Torá, geralmente eles se comportam da maneira preferível, e ele não, provavelmente não, separou o maser de frutos que estão em outro lugar. Insiste com a pergunta, Vedirma Natani Nav Betzad Zev Achar Betzad Acher. Pode ser que o Rebbe Meir viu os vegetais e ele pensou o seguinte: olha, este lado, o lado direito, essa região aqui, essa parte, está sendo nomeado de Trumot e Maaserot, e agora eu estou comendo da outra parte. E a lei é que pode-se separar o dízimo e os Trumot através do pensamento, não precisa de falar isso verbalmente. Amar lei, respondeu outro, Hazeman Gabranaba de Kamasi da lei. Uma vez que quem trouxe esse episódio foi o Rebbe Shua Ben Zaruz, que ele próprio é um grande erudito, ele não ia falar, não ia contar essa história se ele não tivesse certeza que o Rebbe Meir comeu sem separar do Trumot Maaserot, nem mesmo pensando. Uma vez que o Rebbe Shua Ben Zaruz trouxe esse testemunho, a gente confia nele e o Rebbe pode concluir que a região de Bet Shean não faz parte da Terra de Israel. Finalmente, pergunta a Gemara, Mai Ben Tam Shel Tzadikim? A gente viu no DAF anterior, no nosso DAF, que Deus cuida até mesmo dos animais dos tzadikim. Pergunta a Gemara, que conceito é esse? Que Deus cuida dos animais para que os animais não pequem? E a Gemara traz o famoso episódio do Rabbi Pinchas Ben Yair. Fala então a Gemara. Rabbi Pinchas Ben Yair, um grande tzadik, Havakaz Nepidon Shvuim, ele estava caminhando, ele estava indo fazer Pidon Shvuim, fazer a mitzvah de resgatar um judeu que estava preso, estava raptado. Paga Baby Ginai Nahara. No seu caminho, ele tinha que cruzar o rio Ginai. Amarlei falou o Rebbe Pinchas Ben Yair para o rio. Ginai Halok Limeimecha. Ginai, o nome do rio, abra as suas águas Ve'evorbecha, para que eu possa passar. Obviamente não se trata de um diálogo verbal, se trata aqui de um diálogo espiritual. Amarei respondeu o rio para o Rebbe Pinchas, Ata olech la'asot retzon koncha, va'ani olech la'asot koni. Você pede para que eu abra minhas águas, para que você passe, porque você está indo fazer a vontade de Deus. Porém também eu, o rio, estou fazendo o que Deus me ordenou. Que as águas corram em mim. Ata safek ose, safek yata ose, ani vadai ose. E mais ainda, você está indo, talvez você vai conseguir fazer a mitzvah, talvez não. Porém eu, com certeza, certamente, eu estou cumprindo a vontade de Deus quando eu deixo as águas correrem. Falou Rebbe Pinchas Ben Yair, Amarle, imiata cholek, se você não abrir as suas águas, gozdena necha shelo yavru bechamayim leolam. Eu vou decretar que o rio vai se secar e nunca mais vão correr águas neste lugar. Harakle, imediatamente o rio se abriu, as águas se abriram, para que o Rebbe Pinchas Ben Yair atravesse a seco. Ava o gavra de ama arei hitei de pisca. Tinha lá um outro judeu, um judeu comum, um judeu simples, que estava carregando trigos para, através desses grãos, fabricar matzot para Pesach. Amarlei falou então Rebbe Pinchas Ben Yair para o rio, Halok Neinami Lehaidem Mitzvah Asik. Também para esse judeu você vai abrir suas águas, porque ele está fazendo uma mitzvah. Então abre as águas para ele também. Halakle, novamente o rio se abriu. Ava Utaya, tinha lá um árabe, de Lava Behadaru, que estava acompanhando eles, estava fazendo parte da caravana. Amarlei falou Rebbe Pinchas Ben Yair para o rio. Halok Neinami Lehai, Drolei Makach Osim Lebnei Levaya. Também para este árvore você vai abrir suas águas, para que não digam que a gente não respeita as pessoas que estão nos acompanhando. Halakle, novamente o rio se abriu. Rabbi Yosef, o Rabbi Yosef se impressionou e disse: Kama nafish gavra mi Moshe veshitin ribo. O Rabbi Pinchas ben Yair, ele é tão elevado que ele é maior, tem peso maior do que o Moshe Rabbeinu e 600 mil judeus. Deiro atam chadzimna, porque Moshe Rabbeinu com 600 mil judeus conseguiram abrir o mar vermelho uma só vez. Ve'achat latazimlei. O Rabbi Pinchas ben Yair, ele conseguiu secar e abrir o rio 3 vezes. Pergunta a Gemara, Vedilna Hachana Michadazina. Talvez, no caso do Pinchas ben Yair, o rio se abriu uma só vez. Simplesmente, o Pinchas ben Yair falou para o rio não se fechar, não fechar o rio, afogando o judeu e depois o árabe que estavam caminhando atrás dele. Mas o rio se abriu somente uma vez, simplesmente ele continuou aberto para os outros. Então a Gemara muda a versão. Ela, que Moshe Veshit Nribo. O Rabbi Yosef se impressionava e dizia que o Rabbi Chazenair, ele tem um peso semelhante a Moshe Rabbeinu e 600 mil judeus que conseguiram abrir o Mar Vermelho. Continua a Gemara o episódio do Rabbi Chazenair. Ikra Leu Ushpiza, ele então chegou a uma pousada. Na pousada serviram comida para, obviamente, o Rabbi Pinchas ben Yair, e também queriam alimentar o burro do Rabbi Pinchas ben Yair. Deram então cevada para ele comer, e o burro se recusava a comer. Então eles acharam que deve ser que o trigo está sujo, então eles peneiraram os grãos da cevada, e o burro continuava não comendo. Nakrino, então eles manualmente trabalharam para tirar as sujeiras dos grãos de cevada, loachal, e o burro não comia. Amarleu, quando o Pinchas ben Yair viu isso, ele disse: Dilma lo me'asra, talvez vocês não tomaram cuidado de separar trumot ma'asrot, o dízimo e a trumá, destes grãos? Assinu, eles fizeram trumot ma'asrot, tiraram a porção que deve ser tirada da cevada, ve'achal, e o burro então comeu. Amar falou então no Pinchas ben Yair: Aniazu olechet lasot konava atem achrim otat valim. Coitado do burro, ele está indo fazer uma mitzvah, fazer a vontade divina, e vocês dão para ele uma comida não kasher para ele comer? Ou seja, fala no Pinchas ben Yair: o meu burro, ele está indo fazer uma mitzvah, ele quer comer comida kasher. Este nisso, a Gemara se baseia e diz que se Deus cuida dos animais, dos tzadikim, é óbvio que Deus cuida também dos tzadikim. Pergunta a Gemara, por que o burro de Rabbi Pinchas ben Yair se recusava a comer? O mi mechaiva? Afinal de contas, a gente vai ver na Mishnah a seguir que trigo que é dado para animais não tem-se obrigação de separar trumot masrot desses frutos. Vatnar, como diz a Mishnah, halokeach, a pessoa que compra grãos, lezera, para semear estes grãos, verabehema, ou para dar para o seu animal, vekemach leoroto, que ele compra farinha para trabalhar através dessa farinha os coros, veshemen laner, veshemen lasuch betakelim, ou que ele compra azeite para as velas ou para untar utensílios, patur meadmai. Se as frutas são demais, frutas que vêm de uma área, é permitido comprar e usar para o animal ou para todas essas metas. Somente os frutos, os vegetais ou as frutas que a pessoa come é proibido de comer demais. Sendo assim, por que o burro se recusava a comer? Segundo a lei da Torá, é permitido um animal comer demais. Responde a Mará, Hatam Haitu Maralá. A Braita explica, Amra Biochan, que falou Rebi Yochanan, Loshanu era Shelakhan, Mitchilá Lebehema. Esta lei é válida somente se a pessoa já comprou, de princípio, a pessoa comprou para o animal, ou para uma dessas metas citadas. Sendo assim, realmente é permitido dar para o animal de comer demais. Avalakhan Mitchilá Leadam Benimrach Alem Lebehema, Hayav Leaser. Porém, se a pessoa compra trigo ou cevada para ele mesmo, para ele comer, E depois ele muda de ideia e usa isso para os seus animais. Então é proibido de comer dmai para um animal. Ve'atayne, assim também a gente vê na Braita. Halokeach perot min hashuk le'achilah. A pessoa que compra frutos na feira para ele comer. Ve'nimlach aleihem le'behemah. Depois ele muda de ideia e quer dar para o seu animal. Harei ze lo yiten lefanei be'emto. Lo lefanei be'emat chevero. Eleim ken iser. Ele não deve dar de comer para o seu animal, nem para o animal do seu companheiro, somente se ele separar de uma outra sorte. Porque já que ele comprou, de princípio ele comprou para ele mesmo, então ele não pode dar mais para o seu animal. E por isso que o burro, da Pirchas Benair, se recusava a comer os grãos de cevada. A Gemara continua o episódio. Chama Rebbe. Rebbe ouviu que o Pirchas Benair, no seu caminho, ia passar pela cidade onde ele morava. Nafa Kleapei, ele foi então receber o Rebbe Pinchas Ben Yair. Amar ele sonhasse od tzli, farutou o Rebbe para o Rebbe Pinchas Ben Yair. Você quer comer comigo? Ou seja, ele convidou o Rebbe Pinchas Ben Yair para comer na casa dele. O costume do Rebbe Pinchas Ben Yair era que ele não comia na casa de ninguém. Ele não aceitava nenhum convite. Ele só comia comida que lhe pertence. Amar lohe, falou o Rebbe Pinchas Ben Yair, sim, eu aceito o convite. Tzahavu panav shel Rebbe. O Rebbe ficou tão alegre que a face dele amarelou de tanta felicidade. Amarlo, falou o Rebbe Pinchas Ben Yair, que me dume atá shemudar anam Israel ani. Você acha que eu fiz uma promessa que eu não posso comer de outros judeus? Israel kedoshim, os judeus são pessoas santas. E não tem um problema, eu posso comer na casa de qualquer judeu. Então por que o costume de não aceitar convites? Yesh rotze ve'elo. Porque tem pessoas que eles têm bom coração, eles querem ter convidados, mas eles não têm bastante dinheiro. E se eu vou comer, aceitar o convite, pode ser que eu vou estar apertando a situação financeira deles. E por isso eu rejeito os convites. Ve'yesh yeshlo ve'eno rotze. E tem pessoas que eles têm bastante dinheiro, eles são abastados, porém, eles não têm bom coração. Eles me convidam, eles têm o que servir, porém, isso não vem de uma vontade verdadeira, uma vontade plena de fazer o bem para o outro. Vektiv, o pasuk diz, Al tilcham et lechem ra ain, ve al tet aev lematotav, ki kmo se'ar benafsho, ke hu ochel veshote. O pasuk Mishlei disse, não coma da pessoa que tem um ayin ra, ou seja, a pessoa que oferece, fala para você comer, mas não quer dar de coração. Como se fosse que você está fazendo mal para ele. A pessoa está te oferecendo, mas ele não vê isso com bons olhos. Então, eu não aceito convites, porque tem pessoas que eu tenho medo que eu vou apertar a situação financeira deles, e tem pessoas que eu suspeito que eles não estão fazendo isso de coração. Ve'ata rotze ve'yeshlecha. Porém, você, Rebbe, eu sei que você tem o que servir, e também eu sei que você tem um bom coração, por isso eu aceitei um convite. Mia, porém, falou o Pinchas Ben Yair, Hashta meserivna de milta de mitzvah katarach. Agora, eu não posso aceitar o convite nesse instante, porque eu estou indo fazer uma mitzvah. Que a darna, porém, quando tiver no caminho de volta, Atina Eliolegabar, quando tiver no caminho de volta, eu vou entrar e comer na sua casa e aceitar o convite. Kiata, quando ele de fato voltou, ele foi para a casa do Rebbe. A casa do Rebbe era grande e tinha várias entradas. E tramei albeu pitcha de avu kaimenei kudenait achivata. Justamente eles acabaram entrando pela entrada, e na frente da casa tinha um quintal, por aquele lado, que tinham lá jumentos brancos. Amar falou então, o Rebbe Pinchas Ben Yair, Malach amavet bebeitó shel ze vani esod etzlo? Não, eu não quero comer na sua casa. Alguém que tem o Malach amavet, o anjo da morte, dentro da sua casa, eu vou comer com ele? Porque esses animais, esses jumentos brancos, são extremamente perigosos. Como é que você tem uma coisa dessa na sua casa? Você é uma pessoa que... isso aqui pode prejudicar as pessoas, pode causar ruim a outras pessoas. Então eu não quero comer na sua casa alguém que tem algo assim dentro de sua casa. Chamar Rebbe, quando Rebbe ouviu isso, Nafak Leapei, ele rápido foi para o Rabi Pinchas Ben Yair, amarre e falou: mas vina leu, eu estou pronto a vender todos esses animais. Se você diz que eu não devo ter isso, eu vou vender eles. Amarre, verifrei e velo, tem mechol. Falou o Rabi Pinchas Ben Yair: não, você não pode vender isso para uma outra pessoa, porque existe o conceito de refrei e ver, é algo que é proibido, não só é proibido cometer o pecado, é proibido também causar que outra pessoa o faça. Então, se você não pode ter, outra pessoa também não pode ter, então você não pode vender isso para alguém. Falou Rebbe Marf Karleu, então eu vou me despossar deles, deixar eles na rua, não vou vender para outra pessoa. Falou Rebbe Marf Mafshat Zeika, é muito mais perigoso. Você vai deixar eles sem dono, jogados na rua, esses animais? A Karleu falou Rebbe, eu vou cortar as patas deles para que eles não possam prejudicar outras pessoas. E Katar Balechai falou Rebbe Marf Karleu, você vai estar fazendo sofrimento, vai estar fazendo o animal sofrer. Não pode se fazer isso. Katrina Leu falou, então, o Rebbe, eu vou matar então esses animais. Contanto que você venha e aceite o convite. E Kabbalat Tashrit, não, você não pode matar um animal, porque você vai estar desperdiçando os animais. Hava Kabbalat Shbei Tuva. Então o Rebbe estava insistindo para que o Rabi Pinchas Ben Yair aceite o convite. Gaba Tora Benai, aconteceu um milagre e de repente se ergueu um monte, a terra se ergueu formando um pequeno monte entre eles, separando o Rebbe do Rabi Pinchas Ben Yair. Quando o Rebbe viu isso, Bahá, ele começou a chorar, o Rebbe, de amar, dizendo: Ma bechayehen kach bemitatan alachat kama vekama. Explica o Maharsha. Se durante a vida de um tzadik, com o Rabi Pinchas Ben Yair, existe uma separação entre eu e ele, ou seja, ele está em um nível mais elevado e eu não posso enxergar o Rabi Pinchas Ben Yair, sendo assim, se durante a vida é assim, durante a morte, no mundo vindouro, obviamente que a gente vai estar longe, afastado do tzadikim, a gente não vai poder enxergar eles. De Amar Rabi Chama Bar Chanina, como disse Rabi Chama Bar Chanina, Dolim tzadikim imitatan yoter mibechayehem. Os tzadikim são maiores depois da morte do que antes do falecimento. Então, se durante a vida já existe uma separação entre eu e ele, depois dos 120, no mundo vindouro, obviamente que vai ter uma diferença entre eu, uma distância entre eu e o Rabi Pinchas Ben Yair, o grande tzadik. E da onde a gente aprende que os tzadikim eles são maiores, mais santos depois do falecimento do que durante a vida? Xenemar, aprendemos do Pasuk. O Pasuk diz: Vayem Koverim Ish. É dito no Navi, o profeta diz que eles estavam enterrando um Navi Sheker, um profeta falso, um perverso. Veinera Uatkdud, eles viram os soldados do exército inimigo e todos fugiram. Vayashlichu Etaish Bakever, jogaram o corpo desse falecido no túmulo do Elisha e fugiram. Quando o corpo do morto encostou no Elisha, que era um grande tzadik, o profeta, o corpo do morto então encosta nos ossos do profeta Elisha, que estava enterrado lá, e ele, quando encostou, ele reviveu. Vayakum ala ragav, ele se pôs em pé e reviveu. Daqui a gente aprende que o Elisha, que durante sua vida ele também ressuscitou um morto, porém ele teve que fazer isso através de todo um processo, que ele deitou em cima do menino, até que o menino, ele rezou para que o menino ressuscitasse, e depois de sua morte ele ressuscitou um morto imediatamente. A gente vê que durante a sua morte, depois do falecimento, ele é maior do que durante a vida. Amar lei Rav Papa le Abaye, perguntou Rav Papa le Abaye, como é que a gente pode aprender deste episódio do profeta Elisha que o tzadik é maior e tem mais força depois do falecimento do que antes? Vedirma le kiume mei birchet adeliyahu dichtiva ina pi shayim bruchacha elai. Talvez não é por isso que ele conseguiu ressuscitar imediatamente. E sim, por um outro motivo. O motivo outro é o seguinte: o Elixá, ele era discípulo do profeta Elial. O Elixá pediu para o Elial uma bênção para que ele tenha um nível de profecia duas vezes maior, ou seja, o dobro de profecia do que o profeta Elial. E realmente Elial deu essa brachá para o seu discípulo Elixá. Sendo assim, se o Elial ele fez uma pessoa ressuscitar, durante sua vida o Elial ressuscitou um morto, como é dito no Navi, e também o Elixá ressuscitou um menino, já que a bênção era que ele vai ter o dobro do seu mestre, então ele ainda tem que ressuscitar mais um. Então o fato que ele ressuscitou este morto foi pela força da brachá do Elial, e não por causa deste conselho de que o Sadiquim tem mais força depois do falecimento do que antes. Amar lhe respondeu Abai, Iach Yan Netanya, al reglav amad, ul beitor alach. Não, o Abraita diz que este morto ressuscitou, andou alguns passos, começou a ir para casa, mas no meio do caminho ele novamente faleceu. Se a ressuscitação fosse por causa da força da brachá que ele recebeu do Elial, ele deveria ressuscitar o morto completamente, para ter o dobro da força do seu mestre. Então a gente vê que ele não ressuscitou este morto pela força da brachá, e sim pelo conceito que diz que o Sadiquim, depois da morte, tem uma força maior do que antes do falecimento, e por isso ele conseguiu ressuscitar o morto imediatamente, com menos esforço do que ele fez durante sua vida. Como finalmente pergunta a Gemara, já que ele recebeu a brachá do Elial, que ele vai ter uma força maior, força dobrada, mais do que o seu mestre, então onde que realmente essa brachá se concretizou? Responde agora, que dá uma Rabi Yochanan, como explicou o Rabi Yochanan, Sheripatzarat Naaman, Sheshkula Kemet. Nós sabemos que o Elixá, ele curou a lepra do Naaman, que era um general do exército inimigo. O Navi conta que ele curou o Naaman da lepra. E uma pessoa que tem lepra é considerado como uma pessoa que está morto. Shenemar, como diz o Pasuk, Alnatri Kemet. Quando pediram para curar a lepra, é dito que pediram para que ele não seja igual um morto. Que tá, assim, uma pessoa que está com lepra é alguém que está morto. Sendo assim, já que o Elixá ressuscitou um menino e também curou a lepra do Naaman, que é assemelhada a uma pessoa que está morta, aqui a gente vê que se concretizou a brachá do Elial, e ele tinha duas vezes a força do seu mestre. Amar Rebbe Shua ben Levi, fala Rebbe Shua ben Levi, Lama Nikra Shman Yemim. Voltando ao jumento branco, por que na Torá o jumento branco recebe o nome de Yemim? Sheimatamu Lenta Labriot. Yemim tem uma conotação de pavor em hebraico. Então, a Torá vem dizer que as pessoas têm pavor deste animal, este jumento branco. De Amar Reb Hanina, assim como falou Reb Hanina, Reb Hanina, além de um grande sábio, ele também era médico. Mi'amai lo sha'alani Adam al makat preida levana vechaya. Nunca vieram me consultar sobre alguém que recebeu uma patada, foi atacado por esse jumento branco, e a pessoa continua em vida. Sempre que eu vejo um caso de uma pessoa que foi ferida por um jumento branco, a pessoa acaba morrendo. A gente vê que são animais extremamente perigosos. As pessoas têm pavor deste animal. Pergunta Gemara, vai que a Hazina de Chai. A gente vê, hoje em dia, pergunta Gemara, que existem jumentos brancos, e às vezes eles atacam, e as pessoas não morrem. Pergunta Gemara, Eima Vechayat. Não, o Rav Hanina não disse que a pessoa morre. Sim, ele disse que a ferida não se cura. Diz o Rabbi Yochanan que nunca ele foi consultado por alguém que foi atacado por um jumento branco e a ferida se curou. Sempre a ferida fica, continua. Pergunta Gemara, Veaka Hazina de Mitzei. Porém, hoje em dia, pergunta Gemara, a gente vê que mesmo a ferida que é feita por esse jumento branco se cura. Fala Gemara de Hivran Reishkra Ayu Kamrinan. O jumento branco que existe na época da Gemara não é o jumento branco que está sendo dito. O jumento de branco da época da Gemara é um jumento que ele é completamente branco. E aqui a gente está falando de um jumento que ele é preto, somente a ponta dos pés que é branco. Este que é um animal muito forte e o ataque dele acaba sendo fatal. Fala Agmará, Ein od milvado. O pasuk diz, Ein od milvado, não existe nenhuma força além da força divina. Abra Bchanina, sobre isso falou Bchanina, afilo kshafim, mesmo os kshafim, que são os feitiços, quando uma pessoa faz um feitiço para atacar e prejudicar uma outra pessoa, também estas forças metafísicas não desafiam a vontade divina. Ou seja, se uma pessoa acabou sendo prejudicado através de alguma certa força, mesmo que são essas forças metafísicas dos feitiços, isso não contradiz a vontade divina, porque se a pessoa foi prejudicada, deve ser que Deus decretou que a pessoa ia receber esse castigo. E conta a Gemara, aí Iteta tinha uma certa mulher, uma feiticeira, que ela estava tentando pegar do pó da terra que estava embaixo do pé de Reb Hanina, porque existe um feitiço que para fazer ele ela precisava de pegar dos grãos de terra que estavam embaixo do pé de Reb Hanina. Amarla falou Reb Hanina para a mulher, Shikoni, você pode pegar, eu não me importo. Lom istai amilt, você não vai conseguir fazer um feitiço contra mim. Ein or milvado ktiv, porque é dito no pasuk, Ein or milvado, nada vai acontecer contra a vontade divina. Sendo assim, se eu receber um castigo que Deus decretou, eu vou receber um castigo de qualquer jeito. Você não vai conseguir fazer nada que Deus não queira. Pergunta a Agmará, como é que o Reb Hanina disse que ela não vai conseguir fazer nada contra a vontade divina. Veja, Reb Yochanan disse, Lama nikra shman tzafim shman krishim pamara shemala. Por que os feitiços na Torá são chamados de kshafim? A explicação dessa palavra é o seguinte, kshafim shman krishim pamara shemala. Ou seja, eles contradizem as forças celestiais. Ou seja, eles fazem contra a vontade de Deus. Como é que o Reb Hanina diz que ela não vai conseguir fazer nada contra a vontade de Deus? Responde a Gemara, Shani Reb Hanina de Nefisha Schutei. O Reb Hanina, ele era um grande tzadik, uma pessoa muito santa, e por isso ele tinha certeza que ela não vai conseguir fazer nada contra ele. Ele tinha uma proteção especial, e por isso ele tinha certeza que ela não vai conseguir fazer nada. E por isso ele deixou que ela pegasse o pó debaixo do seu pé. Veja, Reb Hanina. E assim também diz o Reb Hanina, tudo que acontece vem de um decreto divino. Ou seja, o Reb Hanina aqui, ele era um grande santo, um grande tzadik. Então, os feitiços, os kshafim, nem conseguiam atacar ele. Mas as outras pessoas que os feitiços conseguem atacar, isso não contradiz a vontade divina. Porque Deus certamente decretou que a pessoa ia receber esse castigo. Então, diz o Reb Hanina, Ein adam nokef etzbo melemata, mesmo que a pessoa tenha uma pequena ferida, ou seja, ele cortou o seu dedo aqui neste mundo, ela em que uma resina na palavra mala, certamente isso foi decretado lá em cima. Mesmo o menor sofrimento que a pessoa tem, como um pequeno corte no dedo, isso vem de um decreto divino que a pessoa vai receber este castigo. Shlemar, como diz o pasuk, me Hashem mitzadei gaver Conano, Veadam, Mayavindarko. Os passos da pessoa vêm de Deus. Ou seja, mesmo os passos, pequenos acontecimentos que acontecem com o ser humano, e minuciosamente decretados dos céus. Amar Rebleze, fala Rebleze, saiba, Dam Nikuf Marte. Pode existir uma situação na qual a pessoa sangrou o dedo, a pessoa cortou e sangrou o dedo, e o sangue que sai do dedo, ele vai perdoar a pessoa que dá molá, assim como o sangue de um sacrifício de orá. Sacrifício de orá é um sacrifício muito santo, e a pessoa que sai sangue do dedo da pessoa, às vezes, isso pode perdoar a pessoa, assim como o sangue do sacrifício. Amarava explicava, orava, begudal yemin. Isso se aplica somente se trata do do dedão do pé direito, porque quando a pessoa anda com o pé direito, ela põe mais força, então a batida é mais forte. O Benikuf Sheni se trata que a pessoa já bateu o dedo uma vez, e antes que a ferida se cure, ele bate o dedão de novo, que aí dói muito mais. Veu de casa de Var Mitzvah. E se trata que a pessoa está andando para ir fazer uma mitzvah, e se no meio que a pessoa está indo fazer a mitzvah, ele bate o dedão por uma segunda vez, o sangue que sai, ele perdoa a pessoa, assim como o sangue que sai do sacrifício. Ou seja, mesmo uma pequena ferida, isso vem de Deus, isso perdoa a pessoa. O Meiri fala aqui, que aqui a Gemara está nos ensinando uma das bases da nossa fé. Fala o Meiri, a nossa Emuná diz que mesmo os menores sofrimentos que acontecem com a pessoa caiu, a pessoa bateu, algo deu errado, a pessoa perdeu a hora, mesmo coisas pequenas, a gente tem que saber que isso é a Hapratit, isso é uma providência divina que cuidou e decretou que isso acontecesse, e a pessoa tem que entender que isso vem perdoar os seus pecados, ou isso vem trazer uma mensagem que a pessoa deve fazer tshuva e mudar e melhorar o seu comportamento. Amru alav al Repichas Ben Yair, falavam sobre o Repichas Ben Yair, miyamav lo batzal prusa sheina shelo. Nunca ele comeu de um pedaço de pão que não lhe pertencia. O miyom chamad al da'atol enenem sudat aviv. E desde que ele tinha consciência, ou seja, que ele já era um pouco, não era um neném, já era uma criança com consciência, ele já não comia mais nem mesmo do seu pai, não queria ter proveito nem mesmo do seu pai e receber a comida do seu pai. Ele sempre queria comer do que lhe pertence para não pesar sobre ninguém, como a gente viu acima. Kol tuv, até amanhã.